Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom, tá com você aí. Que bom que a gente se encontrou aqui por acaso. Aqui tem papo nutritivo, sempre com alguém que tem o que dizer de bom. Mas primeiramente, e você, como é que tá? Tá tudo certo aí dentro de você? Como é que tá esse poder? Como é que tá essa força? Pois é, hora de você buscar aí dentro de você a força. Eu sei que o seu dia tem desafios, eu sei que o seu dia tem muita coisa para você cumprir. E você vai fazer isso direito e vai fazer isso bem. E hoje é o dia para ser feliz também. Hoje é o dia também para você aproveitar. Vamos lá, bom estar aí com você nesse momento em que você desperta para um novo dia. Você que está nesse programa de rádio pela Rede Positiva. Você que está no Feliz Dia Novo via podcast, ouvindo uma outra hora. Mas nesse momento aqui, vivinho, quem está com a gente é 7:30 da manhã. 7:30 da manhã, mas é a hora que marcar o seu relógio onde você estiver, quando você estiver ouvindo a gente. Mas tamo nessa, a vida continua, seja lá que hora marca o seu relógio, onde você esteja, que dia que é hoje para você quando você ouve a gente. O ar, um novo dia, um novo tempo, até você voltar para cama. O dia de hoje tá valendo e vale muito, hein? Não banalize o seu tempo, tá? Não banalize a sua presença nesse lugar onde você está, hein? Seja consciência, seja bons pensamentos, seja bons sentimentos, seja você com tudo que você tem de bom, que aí sim que as coisas dão certo. Bom, estamos aqui para esse dia, neste momento aqui que a gente está ao vivo, o dia é 4 de outubro. 4 de outubro, eu quero aproveitar aqui até, a gente aqui não trabalha em cima de temas religiosos, mas sim a gente fala de fé, esse componente importante do ser humano. Claro, a gente fala de pessoas que se dedicam a algumas tradições e dão grandes exemplos. Hoje é dia de São Francisco de Assis, um daqueles seguidores de Cristo que se tornaram, assim, um dos queridinhos de toda essa gente aí que deu exemplos, porque ele realmente fez uma virada na sua vida, foi de uma juventude, assim, muito louca, diz aí a lenda, né? É um cara que, mesmo tendo posses, tendo uma família legal, com grana, tudo, ele falou, opa, parece que o mundo não está tão justo assim. Parece que tem pessoas que não têm quase nada, pessoas muito pobres, pessoas que não recebem atenção nenhuma. Então, para eu saber como é que elas são, eu preciso estar perto delas. Eu preciso ser como elas, eu preciso sentir a dor delas. Preciso viver nas mesmas condições que elas. Esse é São Francisco de Assis, que também deixou uma das mais belas orações sobre o papel da gente. É o cara mais ético para mim, um dos mais éticos que a gente tem aí dentro desse repertório. Ele diz assim nessa sua oração que a gente tem aí na internet, em todo lugar: Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. É isso aí, chama atenção para o papel de cada um. Ele diz assim, ó: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver dúvidas, que eu leve a fé; onde houver erro, que eu leve a verdade; onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse não é o lema da sua vida? Esse não é o lema aqui de todo mundo que integra esta rede conectada à boa atitude? É isso aí, que a sua presença tenha esse fator transformador onde você estiver, nesse exemplo desse cara muito legal aí. Mas vamos lá, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, com tudo que você tem aí dentro de você, de bom e de virtudes para serem utilizadas para o bem. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. E comigo aqui chega toda a turma da Rede Positiva, começando pela Roberta, que daí o seu bom dia. Diga lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo! Hoje é segunda-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, dia universal dos animais, dia da natureza e dia do poeta. E hoje aqui é dia de insight com Daniel Carvalho Luz. Bora começar a semana refletindo. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, dia do poeta também. É isso aí, veja a poesia também onde você estiver, hein? Vê lá o que é que você diz, como você diz, como é que você percebe o ambiente aí, a atmosfera poética que está em volta de você. Legal, você que já está com a gente aqui, já falo com você, mas agora eu destaco aqui a palavra-chave do dia para o nosso programa de hoje com o Daniel Carvalho Luz, que é confiança. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não seja aliada ou aliado aos moralmente inferiores. Não se alie aos moralmente inferiores. Não receies corrigir teus erros. Não receies corrigir teus erros. Quem diz isso para você é Confúcio. É, o cara que viveu 500 anos antes de Cristo, Confúcio. Confiança, parceria, escolha também é um tema presente nos artigos, nas histórias do livro Insight de Daniel Carvalho Luz. E você sabe que segunda-feira aqui é dia da presença do autor aqui do best-seller Insight. Daniel Luz, você está por aí? Como é que está a vida nessa segunda-feira? Feliz dia novo para você.
Feliz dia novo, a vida continua boa. É assim que a gente tem que encarar uma segunda-feira, com a perspectiva que a gente tenha um dia fantástico.
É isso aí, tá vivo, né? Alguma coisa pode ser feita, né? Tem gente que fica reclamando aí que tá ficando velho. Imagina a alternativa, né?
É, a gente... não tem, né, cara? É melhor não falar na alternativa, né?
É, se você não quer ficar velho, morra!
Eu prefiro não falar nela, né, cara?
É, então, é bom você ir acumulando todas as fases aí, porque a gente tem que ser movido pela curiosidade. Mas esse negócio de morrer é um tema que ninguém prefere falar, né? Por que será que a gente não gosta de falar de morte, sendo que a morte é tão natural quanto nascer, hein, Daniel? Faz pois parte desses dois grandes eventos da nossa chegada e saída desse lugarzinho que a gente está, hein?
É, faz. Mas eu sou adepto de uma frase aí que diz que eu não quero estar lá quando a morte chegar, né?
Mas hoje eu escolhi aqui um texto do Insight que ele... Na verdade, para destacar aqui, para a gente argumentar depois, a gente pode abrir para outros temas, né, Daniel? Mas ele fala desse momento aí, né, que você provoca lá com a pergunta, quem são as quatro pessoas, ou dependendo do seu peso, quem são as seis pessoas que vão segurar a alça do seu caixão, você sabe? Não vale família, né? Os filhos, os parentes, o cunhado vão estar ali por obrigação. Agora, quem do nada vai parar, né? Você sabe aí, você que está ouvindo a gente, conhece? Você tem seis pessoas que você sabe que vão estar lá para tentar segurar e falar bye bye, bye bye, Irineu? É isso.
Quem não tem as quatro ou seis pessoas para carregar o caixão, tem os carregadores de caixão lá de Gana, né? Não sei se você lembra o meme internacional, né? Que são os Paul Bears, né? Esse é o nome técnico, Paul Bears. São carregadores de caixão, né? Se você não tem um, né? Não tem quatro ou seis, você pode contratar, eles são extremamente animados.
Mas na verdade o que a gente vai destacar aqui é o seguinte: quais são os laços fortes, as relações de confiança que você pode contar para toda hora? Se você sabe que eles vão estar lá, significa que você está tendo uma boa relação aqui, como é que é o vínculo que você tem de amizade com seus parceiros, né? As pessoas com quem você estabelece amizades, proximidade, vivências, negócios, seja na área pessoal, assim, íntima, né? Como também na área de trabalho, de negócio, a gente convive com pessoas o tempo todo. Então a gente supõe que para conviver com pessoas, a gente fala tanto de ética hoje, né? Fala você tem que ter uma relação de confiança, né? Uma relação de proximidade verdadeira, honesta e de comprometimento. Então, eu acho que é disso que a gente pode falar, né, Daniel?
Isso aí, vamos falar sobre isso.
Daniel, você olhou por aí, antes de eu entrar nos portais aqui, você destaca uma primeira boa notícia pra gente? Tem? Conseguiu ver alguma coisa ou não?
Cara, eu consegui ver uma notícia interessante de uma ex-gari, né, que acabou se formando aos 25 anos em direito, então acabou se tornando advogada, e agora, recentemente, ela foi convidada, até por conta da experiência e vida dela, o nome dela é Kelly Cristina, ela foi convidada a fazer parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB Mato Grosso, né? Muito legal isso aí, né? E aí até o presidente da OAB Mato Grosso disse, olha, ela tem uma história de vida muito interessante, uma experiência vivida, e ninguém melhor que ela para ser uma integrante da Comissão de Direitos Humanos, né? Muito legal.
É uma boa. A gente tem um modelo de sociedade que tem a possibilidade de ascensão social, de mobilidade social, como se chama. É bastante difícil. Uhum. E quando a gente vê alguém que ultrapassa todas as barreiras, seja familiares, condições econômicas, as dificuldades de educação, e chega lá, realmente é um trabalho hercúleo. E a gente quer que essas condições sejam oferecidas de um jeito muito mais acessível para crianças desde a primeira infância, para que muito mais gente no Brasil tenha essa possibilidade de ascensão e mobilidade social, como a Gari, que a gente celebra hoje, nessa primeira boa notícia do dia. Bom, vou aqui dar uma olhada nos portais, porque pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Já volto então com a história do livro Inside e volto com o papo de Daniel Carvalho Luz aqui no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, abrindo para começar aqui o portal Estadão. Temos aí CPI da Covid, caso Prevent Senior expõe vulnerabilidade dos clientes e baixo controle sobre planos de saúde. Entidades esperam punição, mas sem desassistência aos mais de 500 mil clientes. Antes da CPI da Covid, a ANS indicou experiência exitosa da empresa no combate à pandemia. E para as empresas, como a gente fala aqui de confiança, de ética, de compliance, é isso aí. Como é que a empresa rompe seus princípios, seus protocolos de atendimento e tal, para se aliar a alguma história que esteja fora daquilo que se pode estabelecer como compromisso com a verdade, com a ciência, seja porque tem um vínculo político, seja porque tem interesses de grupos, como isso compromete e arranha uma marca de uma empresa que tinha um papel muito importante aqui. E agora tem que se virar para achar o seu lugar, respeito e confiança dos seus clientes. Setor de eventos projeta retomada de 100% da capacidade no fim de 2022. Mercado de entretenimento e negócios começa a retomar a presença de público. O grande assunto no Rio de Janeiro é se o carnaval vai estar liberado total e no Brasil todo. É isso aí, é o assunto do dia. Parece que vai ter carnaval, mas tudo tem que estar sob controle. Está se mapeando, fazendo eventos, testes, enfim, para que se tenha segurança e não tenhamos de volta a disseminação do vírus Covid enquanto a vacinação continua. Outro assunto aqui do Estadão, disputa pelo mercado de carros elétricos se acirra entre montadoras. Investimentos previstos já passam de 250 bilhões de dólares até 2030. Os competidores têm a responsabilidade de ser o número um e também estão de olho nos modelos autônomos. Ontem eu vi um bem bonitinho, pequenininho da China, por R$24 mil. É isso aí, essa disputa é boa pelo ambiente e por tudo. Editorial do Estadão, mais que anti-Lula ou anti-Bolsonaro, falta um projeto para o país. Leia Um Projeto para o País, publicado nesta segunda-feira no editorial Estadão. Nobel de Medicina vai para pesquisa sobre receptores para temperatura e tato. Está aí saindo já o Nobel de Medicina. Tênis de Roger Federer e Lehman compra briga com gigantes do setor. Os On Running vão buscar público mais amplo após IPO bilionário em Nova York. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado. É o Feliz Dia Novo e a Roberta traz aqui agora a sua primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Banco Mundial avaliou o Brasil como o 7º país com a mais alta maturidade em governo digital no mundo. O resultado, divulgado pelo governo federal, faz parte de um ranking calculado pelo índice GovTech Maturity Index 2020 do banco, que avalia o estado atual da transformação digital do serviço público em 198 economias mundiais. De acordo com o ranking, o Brasil ficou à frente de todas as demais nações das Américas, incluindo Estados Unidos e Canadá. À frente do Brasil constam apenas Coreia do Sul, Estônia, França, Dinamarca, Áustria e Reino Unido. Além disso, o Brasil é o único país entre os 10 primeiros que tem mais de 100 milhões de habitantes. O Brasil foi destaque em soluções digitais de impacto massivo, como auxílio emergencial, meu INSS, seguro-desemprego e seguro-desemprego do empregado doméstico, carteiras digitais de trabalho e de trânsito e o PIX. O índice GovTech do Banco Mundial avaliou essas 198 economias globais sob 4 aspectos: suporte aos principais sistemas de governo, aprimoramento da prestação de serviços, integração do engajamento do cidadão e incentivo às habilidades digitais das pessoas no setor público, ao regime legal e regulatório apropriado, à capacitação e à inovação.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. E aí, tem uma música tocando na sua cabeça aí? Vou deixar o Tim Maia tocando na sua cabeça aí como sugestão. Lembra da música? Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver. Ver na vida um bom motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul. Azul da cor do mar. Eita! Eita, Tim Maia, hein? E você aí, deixa o Tim Maia tocando na sua cabeça. Se não tiver outra música, deixa uma música boa tocando na sua cabeça, porque faz bem. Deixa eu dar um oi aqui para quem tá com a gente neste momento, ao vivo, acompanhando aqui o Feliz Dia Novo. E depois você do podcast, você pode se comunicar com a gente também. Brejato, bom dia, feliz. Legal você aqui novamente, Denise Fonseca. Abençoado dia, família, feliz dia novo. Sempre diz onde você está, tá aí Marcelo Amaral também com a gente, pior do que não ler nenhum jornal, ler um só, tá lembrando o nosso bordão. Vera Lúcia, feliz dia novo. Rubens Lopes, nosso querido amigo da Vila Guilherme também, que transmite o nosso programa hoje. Eu precisava muito ouvir teu programa, Beth Hausman, a gente também precisava muito de você aqui, viu, Beth? Márcia Cesse também com a gente, feliz semana, acabei de postar essa oração no meu Face, a oração de São Francisco que eu destaquei aqui. Irene Ercolino também, direto de Santa Catarina, Santa Catarina. Excelente semana, valeu, Irene. Flávio Silva, feliz semana, direto de Embu das Artes, também está todo dia aqui na janelinha. Lúcio Jorge, sucesso total para todos nós, esse programa é top demais, está falando com a gente direto de São Bernardo. Ó, o Roger Cirolli também dizendo a sua frase do dia: a luz que me guia é mais forte do que as dificuldades que me cercam. Boa! Vinícius Soares também está dando um oi aqui para Daniel Carvalho Luz, Álvaro Barbosa de Oliveira. Bom dia, galera da Rede Positiva. A Beth Brandão aí de Barueri dizendo: segundou com esses fofos. Fofos! Neir Cardoso, bom dia, feliz dia novo. Wagner Alves, tamo aí, tamo junto, muito bom começar. Reginaldo Katayama também tá ouvindo a gente no Japão, quer dizer, tá ouvindo a gente de noitinha lá, legal, Reginaldo. Ohayo, como é que é? Boa noite, eu não sei, né? Só sei falar bom dia, Ohayo. Mais uma semana, foco, fé, trabalho, dedicação e Deus no coração, diz o Wagner. Carlos Alberto Brandão também, bom dia pra você, bom ver você com ânimo, com coragem, com disposição. De Santo Amaro, a Cezira Corrêa também mandando aqui um feliz dia novo, que presença boa sua, que ânimo ter você aqui com a gente. Eu vou direto agora, então, vamos para a história do Insight, para voltar o papo com o Daniel. A Roberta chega aqui com o astral do dia e, na sequência, eu entro no livro Insight de Daniel Carvalho Luz.
astral do dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Hoje tudo pode ser feito com mais critério e atenção. Os astros favorecem estas qualidades e ao sintonizar com esta energia, as coisas fluirão harmonicamente. Cada um pode realizar o que deseja de modo fácil e efetivo, mas não esquecendo de fazer revisões antes de considerar o trabalho finalizado. Esta segunda-feira é benéfica para controlar estoques, conferir planilhas e contas bancárias, organizar agendas e criar esquemas para melhorar o seu desempenho diário. Pontos fortes, detalhamento, discernimento, método. Pontos fracos, incerteza, timidez, retração.
Momento Insight do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Toda segunda-feira, você sabe, ele está aqui com a gente no Feliz Dia Novo Facebook, YouTube, Instagram. Uma pergunta muito estranha, uma pergunta pode ser mais importante do que qualquer resposta, diz Valcir Carrasco. Em um dia quente de primavera, Albert Einstein, que à época trabalhava no Center Advanced Studies em Princeton, Nova Jersey, media a passos um quadrado. Ele tinha as mãos cruzadas às costas e murmurava algo consigo mesmo. Um circunstante curioso que observava o grande cientista e se maravilhava com o que ele poderia estar dizendo baixinho enquanto falava consigo mesmo, entrou discretamente no raio de ação de sua audição. Perdido em pensamentos, Einstein repetia assim, ó: se eu apenas tivesse a pergunta certa, se eu apenas tivesse a pergunta certa. Einstein estava procurando a pergunta. Estou aqui lendo do livro Insight 2, de Daniel Carvalho Luz. Einstein estava tentando desenvolver uma teoria que unificaria os esotéricos campos das partículas físicas e da astrofísica. Para esse grande pensador, a jornada para a compreensão não começava com soluções, mas com perguntas. À medida que ele buscava as respostas necessárias para o desenvolvimento da teoria do campo unificado, seu foco permanecia na elaboração da pergunta certa. Faça perguntas. Essa história, especialmente ilustrativa, mostra, né, talvez apócrifa ou não, sustenta um ponto importante e surpreendentemente elucidativo. Insistir na descoberta das respostas não deve obscurecer a importância de se fazer as perguntas certas. Quantas pessoas são necessárias? Uma pergunta para você agora, hein? Quantas pessoas são necessárias para carregar um caixão? É isso aí. Quantas pessoas são necessárias para carregar um caixão? Uma pergunta estranha, né? Mas você sabe a resposta. Pode ser 6, dependendo do tamanho do defunto. No mínimo 4, né? No mínimo 4. Então vai mais uma pergunta estranha aí. Se você tivesse que escolher 6 pessoas para carregar o seu caixão, 6 pessoas para carregar seu caixão, quem você escolheria, hein? É, temos vários amigos que pensamos nós estão dispostos a realizar essa tarefa, pressupondo que não haja nada mais urgente em suas agendas, bem nesse dia, né? No entanto, não é esse tipo de amigo que gostaríamos que nos conduzisse à sepultura, esse que fosse olhar para a agenda. Queremos amigos que estejam dispostos a interromper qualquer atividade para estar conosco neste momento, nesta homenagem. Sei que o assunto pode parecer, e é, mórbido, diz aqui o Daniel Luz, mas é interessante preparar uma lista com o nome daqueles que um dia virão a carregar o nosso caixão. Não por acharmos que precisaremos deles logo, espero que não, né? Mas porque estas são as pessoas que estão dispostas a estarem conosco, nos bons e nos maus momentos. Temos que ter consciência de que, se quisermos desenvolver amizades profundas, temos que formular e responder essa pergunta: quem carregará o meu caixão? Quem vai interromper a sua agenda? Quem vai interromper o seu compromisso? O problema é que, com a vida corrida e complicada que levamos, fica difícil prepararmos os carregadores de nosso caixão, né? Entretanto, é indispensável É indispensável ter amigos. É bem verdade que as amizades acabam trazendo consigo também inúmeras dores de cabeça e transtornos e bullying, coisas, liberdades que os amigos trazem. Contudo, diante das recompensas da fidelidade, da lealdade com nossas amizades, vale a pena aceitarmos as frustrações decorrentes disso. Alguma pergunta aí? Pois é, uma pergunta para você pensar aí, quem são as pessoas, laços fortes, laços fortes, aquelas que estão com você nos bons e maus momentos. Onde é que você está lastreando os seus relacionamentos? E quando você faz essa pergunta, você exclui os parentes, tá? Não é para colocar parentes. Parentes vão estar lá até por obrigação. Mas quem são os seis amigos que você tem certeza vão estar lá segurando a alça? Faça perguntas, você seguramente vai encontrar boas respostas. Faça perguntas. Adaptado do livro Insight 2, de Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ô Daniel Carvalho Luz, chega aí. Tem gente que vai estar lá realmente sentindo. Tem uns que vão lá para conferir. Se é, tá indo mesmo agora. Vai compreender que eu ia lá para ter certeza.
Infelizmente.
Pois é, tem que tratar com esse humor, porque vai chegar o dia, mas é muito legal a gente pensar no presente, né? Falar desse tema importante que é a confiança que a gente tem, o comprometimento que a gente tem nas relações que a gente tem, né? Não é o caixão é ilustrativo, né? Do laço forte, mas confiança é fundamental para se estabelecer uma harmonia, um bem-estar, a felicidade, não só no nível pessoal, da amizade, do afeto, mas também nas relações dentro das organizações, né? Confiança talvez seja a grande palavra, né? Dessa pergunta, como é que a gente lastreia, como é que a gente entende o ambiente de confiança que a gente tem com as pessoas com quem a gente se relaciona? Como é que você trabalha isso?
Confiança é um valor, né? E ele é um valor que, claro, tem outros valores correlatos, como credibilidade, né? Que são valores que estão ali juntos, né? E tem algumas coisas que a gente nem percebe, né? Mas que existe por trás disso um valor, né? Por exemplo, quando você chega na sua casa, está tudo escuro, você vai até o botão do interruptor e levanta o interruptor. A tua convicção é que a luz vai acender, né? Por trás disso, Irineu, tem um valor confiança, né? Do outro lado, tem uma organização, uma concessionária de energia, que tem também um valor lá, que é a credibilidade, né? Então, são coisas que, às vezes, no dia a dia da gente, a gente está rodeado da prática desse valor, mas não percebe, né? E também, muitas vezes, a gente nem valoriza o quanto é importante a confiança e a credibilidade, né? Hoje a gente tem aí situações, né, que no dia a dia, a gente está vivendo no dia a dia, né? Você fala, caramba, eu preciso de uma comida rápida, eu estou com pressa, estou atrasado. E aí você passa dessas cadeias de fast food, aí tem uma bem, bem tradicional, chega lá, você tem a certeza que em menos de 5 minutos você vai ser atendido e vai ter o teu lanche, né? O que tem por trás disso? Tem uma confiança, tem credibilidade, né? Então, quando não tem confiança, tem ceticismo, né? Então, tem muitas situações aí que a gente é cético, né? Quer ver um exemplo? Eu sou cético com relação a governo, a política. Por quê? Porque não gera credibilidade, cara. Aliás, o discurso de um deles aí para ser eleito foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Até uma citação bíblica, né? João 8,32. Né? Só que o que a gente vê na prática é: minta e a mentira te elegerá, né, para o próximo mandato. Então, não tem confiança, né? Então, confiança é algo que a gente tem que cultivar mesmo. Né? E essa metáfora com o caixão aí, eu acho que ela é válida, porque a gente tem que escolher aquelas pessoas para carregar o nosso caixão, né? Aqueles que são os nossos leais e verdadeiros amigos, aquelas pessoas em que a gente pode confiar. Então, se você que está nos ouvindo aí, não conseguiu identificar quatro, comece a cultivar, né, pessoas que você pode falar, puxa, nesse eu quero confiar, né? Só que para você confiar em alguém e essa pessoa também confia em você, e aí é uma relação de confiança, você também tem que ser confiável, né? Então a gente tem que cumprir com aquilo que promete, né? Eu gosto muito ter aquele conceito assim de promessa e intenção, né? É diferente, você fala, eu tinha intenção de ser verdadeiro com você, eu tinha intenção de te ajudar. Puta, essa é a intenção, mas promessa é diferente, cara. Você prometeu, vai cumprir, né? Então a confiança é criada em cima das nossas promessas e do cumprimento dessas promessas.
Você falou um negócio interessante, que é a gente também perceber, e é muito fácil a gente passar batido, né? Essa mão invisível, né? Essa presença não ostensiva, mas uma presença que garante. Um exemplo que eu gosto de dar muito, e eu que saí de casa garoto para morar numa república, república, para quem não sabe, é do tempo que a gente saía de casa e ia morar com amigos para trabalhar, para estudar. Então você precisava criar uma pequena comunidade para cuidar da casa, para fazer comida e tal. É a hora que você percebe o tamanho e o alcance de um recurso que a gente não percebe na vida, assim, pelo menos durante muito tempo, que é o chamado recurso mãe. Aí, nas pequenas coisas que você tem que fazer numa república, que você percebe, puxa vida, isso para mim sempre estava pronto, sempre existiu, sempre estava lá, que nem nasceu o sol todo dia, entendeu? Todo dia amanhece, isso era automático. Então você leva um tempo para perceber quem oferece os recursos. Então acho que começa, para a gente encontrar na gente, até que ponto a gente é confiável, é começar a perceber tudo aquilo que estão fazendo por nós, que não é de maneira ostensiva. Isso do ponto de vista das amizades. Os amigos, a gente normalmente tem isso. Você tem amigos que você não vê todos os dias, que não ficam te ligando para dizer que te amam e tal, mas você sabe que você deu um toque, eles estão ali e perto, como mesmo eles estando fora do seu país. No ponto de vista das empresas, também, que a gente procura transferir esses valores das pessoas para as organizações, o que é justo, organizações são feitas de pessoas, elas produzem produtos para entregar para outras pessoas, né, que compram aquelas soluções, compram aqueles produtos. Portanto, a relação é sempre com gente. E para a relação com gente, a base toda tem que ser a confiança, não pode ser o interesse, não pode estar calcada na mentira, como você falou. Nem usar uma verdade, uma frase bonita que significa verdade, para embotar, né, para mascarar a sua real intenção. Hoje, num mundo totalmente transparente, a gente está visível. Então, os propósitos que cada um tem estão transparentes, o propósito de uma pessoa, de uma empresa. E debaixo do propósito está ali, ó, como é que eu me relaciono verdadeiramente para alcançar esse propósito e ser reconhecido. Então, Daniel, nas organizações, um dos problemas para o desenvolvimento de equipes também é quando ela não consegue alcançar um grau de confiança entre a sua equipe. Como é que um gestor como você, que sempre foi, né, líder, né, sempre foi um executivo de alto nível, como é que você trabalha em um ambiente de pessoas tão diferentes para que elas criem essa situação de confiança? Qual o conselho para um executivo que você daria?
Olha, pergunta bem interessante, né? E necessária, né? Porque eu diria assim, hoje as organizações que querem conquistar essa credibilidade no mercado, ela também tem que ter colaboradores confiáveis, comprometidos e engajados com o propósito da organização, com a visão da organização, com os princípios e valores da organização. Se não houver esse alinhamento, a organização pode ser penalizada pela falta de credibilidade. Então tem que ter esse alinhamento. Primeiro de tudo é, na hora de você trazer um novo membro para o seu time, né, a gente tem que trazer gente que tenha alinhamento com os nossos valores, com os nossos princípios, que são, na maioria das vezes, os princípios da organização que você é responsável por dirigir, né? Outro aspecto que eu conto, e eu acho que é extremamente importante para você conquistar confiança, é o exemplo. Liderar pelo exemplo, né? Então, se um líder não passa confiança, não passa credibilidade, não tem um discurso alinhado com as suas ações, porque às vezes tem um discurso e uma prática diferente, né? Ele não vai conquistar confiança. E aí, se não conquista confiança, os membros da equipe também vão praticar o que o líder pratica, né? Que são as inverdades, né? Muitas vezes a falta de compromisso com a organização, aquela coisa mais, diria assim, vou legislar em causa própria, né? É um negócio fisiológico, né? Como a gente vê hoje, infelizmente, no mundo político, né? É fisiológico, ele vai atender as necessidades dele, né? Que se exploda as pessoas que estão no seu entorno, né? Então, para mim, é importante o exemplo, liderar pelo exemplo. Quer conquistar confiança, quer que o seu time seja um time de alta credibilidade dentro da organização, seja você um líder de alta credibilidade.
Ô Daniel, a gente vê a preocupação das empresas, né? Cada uma dentro do seu departamento procurando alcançar isso. Porque é o essencial do ser humano, é a confiança, é assim que a civilização se desenvolveu. Por mais torto que seja o mundo, né, dentro dessa complexidade que são as sociedades, que é a humanidade, a gente está ainda buscando uma solução mais harmônica para isso tudo. Senão não teríamos tantas guerras, tantos conflitos, tanta politicagem, tanta corrupção no mundo. Mas o mundo da gestão tenta criar sempre algumas soluções de educação e também de processo. Se você tem, e as pessoas, os profissionais de RH que nos acompanham são bastante, eles sabem falar melhor do que sobre isso, mas se você tem um design thinking, é do ponto de vista de cooperação, de trabalho, é como é que todos participam na elaboração do projeto, todos envolvidos, como é que você traz fornecedor, como é que você traz departamentos diferentes para desenhar soluções. Quer dizer, o design thinking, na verdade, é função, né? Não é design, como é que toda a funcionalidade da empresa atende todos os aspectos, considerando as várias visões. Depois vem lá o branding, que também é como é que todos correspondem ao modelo de negócio e respondem pelo propósito da empresa dentro da sua função, por menor que seja. Então todo mundo tem que estar envolvido com a mesma mentalidade, né? Que o branding, ele junta o mercado também, porque ele se relaciona, a empresa se relaciona com o mercado. Daí vem o compliance, que é onde a gente está chegando aí, ó. É a lei, é a ética, por que que tem que ser correto? Olha, não basta ser correto, a gente tem que parecer correto, né? Igual da mulher de César, não basta ser honesta, tem que... Ó, então, compliance, olha o seguinte, tem que estar na lei, tem que estar tudo certo, os procedimentos não podem ser falhos, porque isso corrompe a ideia, a percepção que a empresa tem. E agora, estou falando isso para você, para a gente falar um pouquinho depois, vai se surgindo nominhos que colocam as empresas e aquilo tudo que a gente faz dentro das empresas dentro de uma proposta maior de humanidade, que é uma palavrinha que a gente está vendo cada vez mais, já faz mais de 20 anos que tem isso, mas agora está muito forte, que é o tal do ESG. Quer dizer, todo mundo tem que trabalhar, fazer, produzir, ter lucros, mas sempre pensar em sustentabilidade, em social, porque envolve pessoas, quem trabalha dentro e quem mora perto da empresa, como é que está o mundo, né? E a governança, que envolve tudo isso que a gente falou, do design thinking, do branding, do compliance, do marketing, ó, tem que ser transparente, tem que ser honesto, que é aí que a gente tem uma confiança. Então, as organizações estão com um papel muito importante nessa cura do mundo, né? Para a gente chegar a esse mundo grande, né? A gente saiu do caixão para falar, olha, nós precisamos de um ambiente confiável, seja na empresa, para a gente exigir isso da política, para a gente exigir isso depois do conjunto de organizações que são as que interferem. E isso é um desafio macro, né? É um desafio absurdo, né? Mas a gente tem que estar nesse desafio. A gente consegue, será que, falar um pouco disso assim, superficialmente, que seja ainda num programa de rádio como esse, nos próximos 10 minutos, Daniel?
Eu acho que sim, Daniel. Essa coisa do ESG, né? O environment, que é o ambiente, o S de sociedade, né? E o G de governança, né? Tem tudo a ver com essa coisa de ser compliance, né? Seguir regras, seguir orientações, né? Então, existe naturalmente esse entendimento que os processos sustentam as organizações, né? Eu entendo que os processos ajudam, mas são as pessoas que sustentam os processos e idealizam os processos. Né? Se as pessoas não são confiáveis, elas vão criar processos que têm as suas suscetibilidades, né? E que eles conhecem, vão lá e acabam se ajeitando. Então, é claro, as práticas de compliance ajudam as organizações e minimizam as possibilidades de uma fraude, de uma utilização inadequada da organização, mas, cara, são as pessoas que é o coração da organização. Então, a gente tem que ter gente realmente confiável, gente comprometida, gente engajada. Tem até um termo que a gente utiliza no mundo corporativo, que é accountability, né? Que vai além da responsabilidade, né? Ou seja, é algo... eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Eu sou o responsável por isso daí, né? Eu diria assim, ainda para a gente concluir esse bloco aí, o que a gente vê hoje são os famosos 3 P's, né, no mundo corporativo, né? Que é People, Profit and Planet, né? Tem que ter, sim, pessoas, tem que ter os resultados, mas tem que ter essa preocupação com o planeta que nem todo mundo está tendo.
Pois é, começa sempre por você aí, começa sempre por uma pessoa que se alinha a outra e a outra e outra. Daniel, vamos voltar no papo confiança já em tudo na vida, importante é confiança, mas vou aqui dar uma olhadinha nos jornais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já volto no papo com você. Deixa eu entrar aqui no portal da CNN para ver quais são os destaques da CNN Brasil. Hoje, novas regras do Pix começam a valer hoje. Saiba o que muda, isso é importante. Veja nos jornais, já tem muita coisa mudando para proteger. E você, por exemplo, vai ter um limite de transação que você pode fazer no horário da noite. A gente não tem ainda rastreabilidade em relação para onde vai o seu dinheiro, porque já tem havido aí, é claro, assaltos, esses problemas todos. Você cria uma solução, já vem o capeta do lado ali, alguém tentando desviar as coisas. Mas também está trazendo aí a responsabilidade. Até agora os bancos estavam tirando dele da reta, mas agora vai ter a responsabilidade do banco também em relação à confiança digital que se tem nesta operação, já que isso é feito também na plataforma, a partir da plataforma de um banco. Mas veja aí as novas regras do Pix, que é uma evolução muito importante. Hoje é o segundo meio de transações, de transferências no Brasil. Já foram movimentados desde novembro, outubro, desde que começou o Pix no Brasil, mais de 2 trilhões de reais. 10 fundos imobiliários recomendados em outubro na área business aqui, destacada pela CNN. Na área política, o destaque é Gilmar, aquele do STF, que suspende trecho da lei de improbidade administrativa. Ciro Gomes é vaiado em manifestação em São Paulo e rebate fascistas de vermelho. Esse encontro aí, essa coesão entre a esquerda, a centro-esquerda, para tentar achar uma maneira de atuar como oposição, tá difícil também, né? Projetos arquitetônicos são atração da Expo Dubai 2020, esse é um dos destaques também. Fumio Kishida é eleito 101º primeiro-ministro do Japão. Aí hoje a gente tem um brasileiro ouvindo a gente ao vivo aí do Japão. É isso aí, esses e muitos outros assuntos estão em destaque na CNN, como Queiroga, o ministro da Saúde, aquele que testou negativo para a Covid e volta em breve para o Brasil. Está lá, né? Está hospedado lá por nossa conta. Depois da viagem presidencial, ele não pôde sair de lá para não contaminar mais ninguém. O nosso ministro da Saúde, contaminado pela Covid. É bem simbólico. Tinha gente na comitiva que não usava máscara, né? Quem mesmo? Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz mais uma aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os humanos podem viver até 130 anos, embora as chances de chegar à idade não sejam tão altas, mostra um estudo suíço. Os pesquisadores chegaram aos números após análises de probabilidade com base em dados de supercentenários, indivíduos com 110 anos ou mais e semicentenários, aqueles com ao menos 105 anos. Os resultados foram apresentados na última edição da revista especializada Royal Society Open Science. Na nova análise, foram utilizadas informações médicas de mais de 1.100 supercentenários de 13 países, retiradas de um banco de dados pertencente à Iniciativa Global de Pesquisas International Longevity Database e de um estudo italiano com todos os viventes no país entre 2009 e 2015, que tinham 105 anos ou mais. A análise mostrou que, embora o risco de morte aumente com a idade, ele eventualmente fica estagnado aos 110 anos, o que faz com que a possibilidade de seguir vivo ou de morrer se iguale em 50%. A partir dos 110 anos, a probabilidade de viver mais um ano se assemelha ao ato de jogar uma moeda para o alto, ilustra em entrevista à agência French Press de notícias Anthony Davidson, professor de estatística no Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne e líder do estudo.
Tô bem, muito bem, Roberta. Chamar aqui um pouco do destaque do Sandro Mendes, que é o nosso agente positivo para o tema diversidade e inclusão. E ele destaca aqui matérias da imprensa, que está lá na sua página Preto Sou também, do Facebook. O José Vicente, que publica aqui, com as cotas, negros deixaram a página policial e se tornaram colunistas. O tema agora interessa a grande parte da sociedade, incluindo empresários, afirma o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Outro destaque aqui, carreira e empregos, isso que eu estava falando aqui com o Daniel agora, empresa sem diversidade racial está fadada a sumir. Isso aqui é um dos itens do ESG, que está no social. Em novembro de 2020, o jornalista Maurício Pestana lançava a primeira edição do livro A Empresa Antirracista. É isso aí, e isso aqui é o destaque que ele traz para a gente lá, está na página Preto Sou, falando sobre esse tema tão importante. É interessante você acompanhar todos esses assuntos e saber se a sua empresa está integrada também a esse movimento ESG. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu voltar aqui na conversa com Daniel Carvalho Luz, autor do livro Insight, Insight 1, 2, Recarregando a Bateria Humana. Ele que também é executivo, ele que também é professor, ele é consultor, mentor de equipes de empresas, é o cara que lida com a criatividade na gestão. Aliás, ganhou prêmios de gestão na criatividade, né, Daniel? Teve alguns anos atrás, você repetiu aí o prêmio de criatividade, quando você ainda estava executivo de uma multinacional importante alemã, você levou troféu já nessa área de gestão, né? A gente não fala muito da sua vida profissional, sempre tratamos aqui com professor, com acadêmico, e sempre bom lembrar que o Daniel, aqueles momentos que faz escolha, depois de uma vida bastante exitosa na vida profissional, executiva, depois de muito balançar, fico aqui, fico lá, entre a educação e o executivo, ele realmente, a educação ganhou, ele continua professor, continua consultor. Fala aí, como é que tem sido o desafio seu, Daniel, com empresas que te procuram, como é que você tem oferecido aí a sua colaboração, né, no sentido de visão empresarial e de gestão de pessoas, de talentos, que sempre foi um foco importante para você, ainda que você seja engenheiro de qualidade.
Elineu, você sabe que essa coisa da educação sempre teve no meu sangue mesmo, DNA, né? Até garotinho eu gostava de brincar de escolinha e eu era o professor, né? Então, aos meus, eu não brinquei de médico, brinquei de professor, né? Aos meus 18 para 19 anos, terminando o ensino médio, eu fui dar aula de matemática. Na verdade, eu era instrutor, não era professor. Era uma classificação abaixo de professor no Senai. Eu era um instrutor de treinamento de matemática e desenho geométrico. Então, eu nunca saí da educação, né? Mesmo levando uma vida executiva e que me exigia muitas viagens, às vezes períodos fora, eu tive um período morando na Argentina, eu fui dar aula numa universidade argentina, né? Então, essa coisa está no sangue, eu gosto disso aí, né? E hoje, né, aposentado do mundo corporativo como executivo, mas não aposentado na minha interação com eles, né, com as organizações. Então, eu tenho trabalhado no desenvolvimento de treinamento para a liderança, para a média gerência, para a alta gerência. e também o trabalho de mentoria, né, que é uma coisa bem interessante hoje, né, esses jovens executivos precisam de algum tipo de conhecimento que só o tempo traz, né? E aí, para que eles esperarem esse tempo para aprender, né? Para aprender, se existem os mentores, pessoas que já passaram por aqueles obstáculos, já enfrentaram essas dificuldades, para ajudá-los, né? A ter uma desenvoltura maior enfrentando os desafios do mundo dos negócios, né? Então, hoje eu trabalho como mentor, né? E também na elaboração de conteúdos atuais para os executivos, sobretudo conteúdo relacionado ao desenvolvimento, à capacidade de liderar.
Bom, Daniel, você é, para mim, é a pessoa mais atualizada, porque você acompanha, né, os periódicos, todas as publicações dos centros de inteligência da administração, por exemplo, Harvard, né, como você faz, como você compra livros, né, consome livros sempre para atualizar métodos e processos. Mas é interessante você falar em mentoria, e hoje o jovem, até por causa da aceleração, todo mundo precisa acelerar conhecimento e tem novas ferramentas por causa da tecnologia. Mas essa solução humana e de gestão, quando você lida com cultura, por exemplo, é um assunto onde a bagagem importa. E realmente, quem quer acelerar, precisa acelerar um processo de conhecimento. E a mentoria serve para isso. Uma mentoria, até para explicar para as pessoas, é diferente de ser um coach. Um coach organiza o que você vai fazer no futuro, você que não sabe para onde vai, como é que organiza a sua potência aí para você atuar. O mentor não, ele atua com quem já está atuando, já está com um desafio, precisa ter decisões estratégicas e precisa falar com alguém que teve responsabilidades tão importantes. Então a mentoria, ela ouve, né, o que o cara tem que fazer. Explica para a gente o que é uma mentoria exatamente, o papel de um mentor. Quer dizer, o mentor é sempre o cara que já tem uma experiência, que é um conselheiro de alguém que também está com uma grande responsabilidade, né, para gerir um negócio, é isso?
É isso aí. É bem interessante, assim, o mentor ele compartilha o conhecimento, ele compartilha a experiência, né, a vivência que ele teve em situações muito parecidas, né. Então, hoje também, Irineu, existe até um outro conceito que é mentoria reversa, né. Ou seja, você pegar um jovem que tem essa velocidade, essa agilidade, o conhecimento de tecnologia, essa desenvoltura que eles têm, é para mentorar um sujeito, por exemplo, como eu, né? Então, às vezes, meu filho, que é um engenheiro de computação, ele é o meu mentor em alguns aspectos de tecnologia, né? Embora eu procure ser atualizado, mas às vezes a gente precisa de alguém que tenha essa vivência. Sim. E ninguém melhor do que um sujeito jovem que gosta, aprendeu bem, né? Então, a mentoria é isso, é divisão de conhecimento, é de compartilhamento de conhecimento.
Agora, você levantou uma bola aí que é importante, que é a dinâmica do mundo hoje. Tem essa mentoria, que esse aconselhamento vai de um lado e de outro, mas dentro da organização, essa necessidade, outro dia a gente falou sobre etarismo aqui, da gente quebrar esses muros, porque a competência de um somada à competência de outro, ou a experiência de um em uma ferramenta somada à experiência de outro com outras ferramentas ou com outras vivências, é que dá o molho, é que dá a condição para aquela empresa enfrentar os desafios da concorrência, os novos desafios do mercado. Então a empresa tem que ter essa mentalidade hoje de lidar com a agilidade digital, com quem tem essa agilidade, quem está jogando os 90 minutos e quem tem a capacidade de pensar estrategicamente, considerando todos os valores de quem é tão jovem e não teve tempo de pensar ainda. Não é um Peter Drucker ainda dentro da organização, não tem como saber isso. É um dos desafios das empresas hoje combinar, porque a gente vê empresas que acham que tem que eliminar o velho. Elimina o velho, elimina a história, elimina o propósito, elimina os vínculos de confiança, como a gente estava falando, e as outras pessoas às vezes não sabem dialogar. Como é que a gente vai enfrentar esse desafio em muitas organizações que ainda não atentaram para isso, hein?
Eu acho que assim, o primeiro de tudo é humildade, né? É entender que todos têm condição de colaborar. Eu não sei se você chegou a assistir, mas tem um filme muito interessante que retrata isso, que é O Senhor Estagiário, né? Não sei se
sim,
você...
Sim.
Ele trata exatamente disso, né? É uma startup dirigida por jovens e que faltava aquele conteúdo, aquela experiência de um sujeito que tinha passado exatamente pelo mundo executivo, tinha acumulado bastante experiência. Da mesma forma, ele aprendeu com aquela garotada, né? Então, o filme mostra esses dois extremos, ele ensinando, ele aprendendo. Outra coisa que eu entendo é assim, a gente tem que usar o melhor de cada representante das gerações. A geração Y, geração milênio, geração X, geração baby boomer, geração pioneiros. Tem uma série de rótulos aí para classificar aí por faixa etária, né? Mas a verdade, cara, é que todos têm a contribuir, né? Eu até brinco que na casa de um baby boomer, um sujeito como eu, quando a energia falta e volta, o micro-ondas fica piscando em 12. E se a minha filha, a Daniela, que tem os 16 anos, não está em casa, cara, ele fica piscando, porque ela é que conhece como ajusta aquele negócio e eu não aprendi ainda, né? Então, esse é um exemplo, né, de que no mundo executivo é a mesma coisa. O executivo sexagenário, né, como eu, ele sabe, cara, para onde ir, ele tem visão, ele só não sabe como ir com essa parafernália de ferramentas tecnológicas e digitais. Já o jovem, cara, ele sabe como ir, ele só não sabe para onde ir, né? Então eu preciso juntar essas duas pessoas, né? Aquele que sabe como e aquele que sabe para onde, né? Então essa fusão dá uma sinergia boa, leva a organização para o sucesso.
É isso aí. Deixa eu ver aqui o comentário antes da gente encerrar, que o Marco Aurélio está colaborando aqui. Minha mãe dizia que devemos ter dois mentores, um com o dobro da idade e outro com a metade da idade. Penso que isso nos faz crescer muito. Um baita exercício para humildade. Muito legal, hein, Marco Aurélio? É isso aí. Um com o dobro da idade e outro com a metade. Excelente, as empresas. Eu estava conversando aqui a semana passada sobre etarismo com o Sérgio Serapião. Eu estava sugerindo que a gente tem que fazer. Que ele criou o Lab 60+, que é esse projeto muito legal, e é uma entidade, tem a entidade Labora, que está organizando muito as empresas para que elas utilizem potências geracionais de todas as, né, de todas as faixas etárias. Mas é importante a gente criar o 40 mais ou menos, né? A sua empresa tem que ter um equilíbrio. A gente fala tanto de inclusão, isso não é uma questão de inclusão, isso é questão de concorrência, isso é questão de conhecimento, é questão de criar mais potência para a empresa com todas as visões. Até porque, pensando em negócio, né, Daniel? Daqui, hoje já são mais de 54 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil, numa população de 220 milhões. Já somos quase 30 milhões acima de 60. Então, até 2030, terá mais pessoas no Brasil com mais de 60 anos do que pessoas até 15. Então, olha só o mercado também consumidor que os velhos vão representar. E não é só consumidor, são pessoas atuantes, pessoas que têm que estar trabalhando nas organizações, têm que estar viajando, namorando, consumindo, fazendo tudo que todo mundo faz, desde que esteja vivo e tenha um dinheirinho para gastar. Mas que tenha alguma coisa para fazer à disposição. Então, temos que incluir todo mundo. O mundo é de todos, desde que a gente chega até o dia de ir embora, até que a gente precise chamar um daqueles quatro, um daqueles seis, né, Daniel, para encerrar? A gente tem que ocupar. Bom, é isso aí, Daniel. Minhas considerações finais, mais uma vez, obrigado aí por você, pela sua presença, pelo papo, pelo insight e por tudo. E as pessoas que quiserem contratar o Daniel, procura o Daniel no LinkedIn, nas redes sociais, para mentorias em grupos ou mentoria individual, para estabelecer plano estratégico, isso que ele fez na vida toda em organizações multinacionais e também como educador, como mentor. E na segunda-feira, então, a gente volta para mais um papo aqui ao vivo, certo?
Até segunda, gente. Feliz dia.
Valeu. Daniel Carvalho Luz, sempre uma presença importante para a gente aqui no começo do dia ou no seu podcast, você que chega aí. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Último portal que eu vou passear aqui, o portal de Veja. como a pressão política pode prejudicar a recuperação da Petrobras. Após obter seu maior lucro trimestral da história, a empresa se vê pressionada por sua política de preços. Para especialistas, intervenção não é uma boa medida. STF retoma julgamento sobre guerra entre Moro e Bolsonaro na Polícia Federal. Bolsonaro ironiza, Ciro se defende e Lula se cala após atos de sábado. Repercussão do movimento do dia 2 dos sindicatos e da esquerda e do PT contra o governo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Queiroga testa negativo para a Covid e pode voltar ao Brasil. Outros assuntos aqui. Até depois da morte, Maradona encrencado por ex-amante. Pandemia, média móvel de mortes completa uma semana em estabilidade. Saúde e ciência brasileira ganha protagonismo em meio à pandemia de Covid-19. Os entraves que prejudicam o crescimento econômico do país. Agenda Verde, sessão, traz notícias sobre o meio ambiente. Está lá no portal de Veja, mas lembre-se sempre, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, leia vários antes de firmar a sua convicção. E cuidado com a mentira, hein? Pega na mentira, porque o que não falta é mentira. E os jornais reproduzem as mentiras dos políticos e acrescentam um pouco mais de acordo com a nota de cada editor, de acordo com a análise de cada um que dê opinião. Mas nunca confunda opinião com fato, tá? Vai pro fato e tire de lá você mesmo, a sua análise. Vamos lá, Roberta, traz aí a sua última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ambev, Colgate Palmolive e Suzano querem comprar seu lixo reciclável. Um dos maiores entraves para acelerar a economia circular é a logística, mais especificamente a reversa, ou seja, após o consumo. O desafio é engajar os consumidores no processo, fazendo com que devolvam as embalagens vazias para o produtor. Mas e se as pessoas, ao devolverem os resíduos, ganhassem algum benefício? Essa é a aposta da Ambev, Colgate Palmolive e Suzano para destravar o processo. As empresas se uniram à Ambipar no desenvolvimento de uma plataforma que concede créditos a quem descartar materiais reciclados, como vidro, alumínio, papel e embalagens em geral. Os créditos podem ser trocados por bilhetes de transporte público, recargas de celular, descontos em livrarias e na conta de luz por meio de um programa da distribuidora Enel. O sistema foi criado pela startup Triciclo, que foi comprada pela Ambipar. A plataforma é automatizada e funciona no sistema Drop and Go, sem a necessidade de um operador. Para utilizá-lo, é preciso baixar o app da startup e, por meio dele, ler o QR Code disponibilizado no Ecoponto. A plataforma faz a pesagem do material e emite os créditos. O primeiro Ecoponto está sendo inaugurado hoje na cidade de São Bernardo, na Grande São Paulo. A Ambev e a Colgate Palmolive se comprometeram a ter todo o portfólio de produtos feito de embalagens recicladas, retornáveis ou reutilizáveis até 2025.
Muito importante, hein? Bom, vou fechando aqui o Feliz Dia Novo de hoje, desejando a você tudo de bom, que você faça desse dia um grande dia na sua história, dessa semana também, que você use bem os seus recursos. E como hoje, 4 de outubro, o dia que a gente está fazendo esse programa, é o dia de São Francisco de Assis, eu repito aqui essa sua prece, essa sua oração, que é um chamamento para o nosso papel no mundo, que ele faz assim, ó: Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. setup do Feliz Dia Novo é de Ulisses Galuti, aqui na direção e edição Tiago, Roberta nas notícias, Davi Aguiar, transmissão pela Rede Positiva para todas as rádios que transmitem a gente. Muito obrigado aí, Isidro, na pesquisa. Estamos aqui, eu sou Irineu Toledo, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E fala pra gente aí, encerra aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Entra lá em felizdianovo.com.br e acesse todos os nossos conteúdos. Amanhã aqui vamos receber João Signorelli, ator que há 18 anos divulga para o mundo corporativo e para o mundo educacional a mensagem de Mahatma Gandhi por meio do monólogo teatral Gandhi, um líder servidor. O objetivo é divulgar a cultura de paz por uma verdadeira ética nos negócios e na educação. Feliz Dia Novo e até amanhã!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br